paga 7. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Seria a rapadura um doce, que também poderia se chamar vida?
Porque falam como você deve envelhecer, ou que nem deve envelhecer. Já pensou em ficar careca? Ou ter o cabelo branco? O ideal é estar no shape, ou tá liberada aquela barriguinha de chope?
Até onde esses padrões de envelhecimento se encaixam pra você? Ou até mesmo pro seu círculo de amigos, ou pra sua comunidade? Fica aí a questão, envelhecer sendo hétero é igual a envelhecer sendo gay?
Convidamos os cansados do podcast Já Comecei Cansada, pra compartilhar a perspectiva deles nessa pauta adulta 30+. É muito bom ter vocês aqui, meninos. Tudo bem? Se apresentem para os bagacetes.
E aí, bagacetes, queridas! Como que vocês estão? A minha amiga Rafa, ela já tá rindo da minha cara.
Eu não aguento, gente. Desculpa.
Vocês não estão vendo, mas eu tô toda trabalhada na careca hoje. Meninos, muito obrigado pelo convite de vocês, do bagaço. A gente é o bagaço, inclusive. Então, tô muito, muito animado pra esse nosso bate-papo hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos. Eu, junto com a minha amiga Rafa, com a minha amiga Belucha, nós temos um podcast que chama Já Comecei Cansada. Por quê? Porque nós somos duas trintonas cansadas nesse mundão de meu Deus, gatas. E o nosso podcast fala disso, né, bicha?
Fala, fala. Se você tá cansada também, se você não aguenta mais, gente, escuta a gente. Vai lá no arroba Já Comecei Cansada, disponível aí em todas as plataformas. Só me apresentar também, eu sou o Rafa, tá? Também junto com o Mar, faço parte aí desse projeto. E, gente, é um prazer, bagaceiros, tudo bem, meus amores, um beijo. Como é que vocês chamam o público de vocês, de bagaceiros?
São os bagacetes.
Bagacetes, bagacetes.
Que toda vez que eu ouço, que eu vejo vocês falando eles de bagacetes, eu fico imaginando assim, tipo uma coisa Faustão, vocês apresentando e as bagacetes dançando atrás, fazendo uma coreografia bem, bem daquelas Faustão que só mexia o braço, sabe? É sempre isso que eu penso.
Adoro.
Se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina?
É isso, se nada der certo, virar uma bailarina aí que você se engana.
Ah, vai pra desgraça, filha da puta.
Tipo as paquitas, né? Um negócio.
Exato.
Isso, bicha. Investe, hein? Que é uma ideia boa.
Vamos investir. Vamos investir aqui numa cenografia e botar umas pessoas atrás. Vai.
Colocar um fundo
no próximo
verde.
Episódio. Exatamente. Meninos, a gente chamou vocês aqui pra discutir sobre esse assunto, pois o passar dos anos é cruel pra quase todo mundo, né? Mas tem alguns recortes que envelhecer pode ser muito pior aí na perspectiva social e afetiva. E eu sei que isso acontece muito dentro da comunidade gay, em relações homoafetivas no geral. E assim, vocês estão nos 30 e poucos, deveriam estar longe de serem considerados velhos, né? E na minha percepção pessoal aqui, a época dos 30 é o auge pra todo mundo, né? Carreira já tá mais ajeitada, a pessoa já conhece mais sobre ela, enfim. Mas eu sei que dentro da comunidade é diferente, pois a juventude vai ali até os 27 anos no máximo. E aí, como que tem sido esse processo pra vocês?
Olha, gente, eu acho que realmente envelhecer é um processo que eu acho que as pessoas têm que se aceitar mais, aceitar um pouco mais esse processo. Uhum. Dentro da comunidade, realmente, eu acho que é... Eu não diria nem dentro da comunidade. Eu acho que o homem em si, ele tem um certo tipo de dificuldade de entender esse processo de envelhecimento, na minha perspectiva, tá? Dentro da comunidade gay, isso potencializa, porque são dois homens juntos. Então, eu acho que isso tem se intensificado cada vez mais. E... Ai, não é fácil, gente. Não quero envelhecer.
Não é, bicha.
Bicha, não quero, bicha.
Bicha, mas vai acontecer.
Não quero, bicha.
Você sabe que é o que as pessoas falam. Envelhecer significa que você tá viva.
Exato.
É basicamente isso. Se você não tá viva, você vai... Se você morre, você não envelhece. Uhum. Mas eu acho que envelhecer é muito difícil. Inclusive, você tava comentando aí, Sérgio. Ah, porque aos 30 anos, você já tá mais estabelecido. Você já sabe quem você é. Você já sabe, tudo mentira. Se vocês estão aí nos 23, nos 24 e 26, igual a vocês aqui desse podcast, achando que no momento que vocês chegam aos 30 anos, vocês estão assim, estabelecidas, a vida tá resolvida, você não tem mais problemas, você não lida com ansiedade. Gatas, eu vou aqui quebrar a sua bolha nesse momento e falar que é mentira. Uhum. Porque os 30 anos não resolve nada. Você continua com os mesmos problemas, a diferença é que você aprende a lidar um pouco melhor com eles, eu acho. Uhum.
É, tenho esse exemplo aí com meu irmão. Meu irmão tem 8 anos de diferença comigo, então ele... Sou ruim de conta, então ele deve ter uns 34. Eu vejo, né? Tá no terceiro gato aí, também terceiro não sabe gato. Lidar muita, com muita coisa. Ele e a minha cunhada estão morando juntos, e aí outro dia a minha cunhada me mandou uma mensagem, ela tem 32, acho. E ela tem carta desde os 18, só que ela não tava dirigindo. E aí ela me mandou uma mensagem falando...
Não, quando que passa essa ansiedade aí de dirigir? Porque eu ainda tô ansiosa.
Aí eu falei assim, não passa, deixa eu te contar um negócio. É, ela continua, você pegar uma via expressa e vai continuar. Uhum. Ela, ai meu Deus, é um pânico pra mim, toda vez que eu tenho que sair de casa, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, e eu achando aqui mil maravilhas, né? Tipo, não muda nada, gente. Aparentemente, Você só fica um pouco mais estabilizado, sabendo lidar um pouco melhor com alguns problemas.
É babado, gente. Eu acho que... Má, você que tá envelhecendo, como é que é?
Ai, gente. Porque o Rafa tem 30.
Ah, ela é. Ela acha que ela tem 18, gente. Ela acha que ela é a Pabllo Vittar, novinha, coitada. Mas você sabe que, olha, eu sou velha faz muito tempo. A verdade é essa. Não, porque sabe quando você tem um espírito, assim, de velha cansada?
Uhum.
Eu faz muitos anos que eu tenho esse espírito velha cansada. Mas o que eu acho é que, assim, é muita construção social, né? Da gente achar, aos 30 anos, você tá estabelecido, você tá com um trabalho resolvido, você tá com várias coisas. E você, as pessoas, elas se colocam essa pressão de que, ai, os 30, eu tenho que estar resolvido aos 30. Uhum. Gente, a maior parte das pessoas não estão resolvidas aos 30, não estão resolvidas aos 40. E ainda mais na sociedade de hoje. Os 30, hoje em dia... É só uma extensão dos 20. Uhum. Eu normalmente faço um paralelo, assim, que eu acho que a pessoa, ela realmente não envelhece, mas ela amadurece e vira adulto na minha cabeça quando ela tem um filho. Aí que tem essa questão. E eu acho que, por exemplo, sendo gay, porque a gente normalmente, obviamente, gay tem filho, mas porque a gente não se. A gente tem que se preparar pra ter um filho, né? Um filho não surge quando você é gay. E aí, como você tem que se preparar, eu acho que os gays, eles retardam um pouco esse amadurecimento, envelhecimento, de continuar saindo, continuar fazendo coisas. A minha vida hoje é quase a mesma que eu tinha nos meus 20 anos. Não muda muito.
Sim.
Depois eu vou falar dos perrengues, dos struggles, mas por hora é só coisa boa. Não muda muito. Então, se assim, eu quero sair de balada, eu vou sair. Eu quero sair com os amigos, eu vou sair. Não muda muito, mas mudou muito em mim, lá pelos 30 anos, essa percepção de que, ai meu Deus, eu já tenho 30 anos, já tenho 35, eu já devia estar fazendo isso. Demorou muito tempo pra eu desconstruir essa ideia de que eu tinha que estar fazendo alguma coisa e de que eu tinha que estar estabelecido pra pensar, quer saber, eu tô só fazendo o melhor que eu posso todos os dias.
Entendi.
Então, mas é verdade. Então, por exemplo, esse irmão, Gabi, com 4 gatos,
pelo amor de Deus, 3, já aumentou mais um.
Ai, amiga, você sabe que quem cria gato é de 3 pra 4, 4 pra 5, 5 pra 10, é um pulo, né? Sim. Porque diz que vicia.
É tipo tatuagem.
É, eu não tenho gato, mas eu sei que vicia, o povo fala muito que vicia. Mas qual é a expectativa de vocês dos 30 anos? Que vocês são novinhos, né? Vocês são babies.
Eu sou um pouco baby, confesso. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco romântica, sim, até o que eu apresentei. Eu espero estar um pouco mais resolvido, assim, financeiramente, mais estabelecido. Eu acho que são nesses aspectos, mas realmente não é uma regra para todo mundo e o fluir das coisas vai depender muito, né? Minhas expectativas, minhas metas são essas, então que eu esteja já, assim, mais sênior em carreira, recebendo mais, acho que nesses aspectos. Nesses outros aspectos mais sociais e aspectos comigo mesmo, gostaria de estar mais bem resolvido com algumas questões. Mas eu acho que também algumas coisas provavelmente se renovam, né? A gente renova algumas noias, a gente encontra novos problemas. Acho que também a fase do início ali dos 20 ainda tem muito isso de sair de casa, de começar carreira. E eu não sei como que é chegando ali nos 30, porque a maior parte das pessoas já transitam e encontram outras questões para se preocupar, né? E eu acho que eu tenho essa visão justamente porque eu quero resolver logo esses problemas, entre aspas, atuais, para arranjar outra saia para se coçar, entendeu? É. E eu acabo romantizando isso. Sempre vai, né?
Eu vou refutar aqui todo mundo. Aquelas... Você é o advogado do diabo, ok. Eu acho que a gente tem uma construção ideal, assim, dentro da nossa cabeça dos 30, principalmente por essa questão geracional, dessa pressão dos nossos pais, dos nossos avós, que na época deles, né, os 30, você já tinha que estar com família, você já tinha que estar com filho, você já tinha que estar com uma casa, você já ia... Mas era uma sociedade completamente diferente.
Sem dúvida.
Principalmente considerando o fato de que essas pessoas viviam, no máximo, até uns 60, 70 anos, sabe? Então, tipo, pô, 30 anos era metade daquilo. Então, se você não tivesse se estabelecido ali até os 30, o que, que você fez com a sua vida, sabe? Então, tipo, hoje a gente vive até os 90, 100 anos. Então, o que, que é 30, né? Tipo, é um terço disso, gente. É nada. É, então, quando a gente para pra pensar, assim, por enquanto eu aqui com 26, passei pelo menos aí uns 20 anos estudando, sabe? Tipo, sendo colégio, faculdade, tudo mais. E aí, agora você tem a chance de se descobrir no mercado de trabalho e tem toda essa pressão, né, de você seguir uma carreira, de você não sei o quê. Eu sempre falo, né, quando eu faço entrevista, não sei o que lá, que eu espero, né, daqui... Eu espero estar num cargo de gerência ou não sei o quê, mas eu também não tenho certeza mais, sabe? Porque eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de fazer outra coisa. Então a gente se impõe esses limites aí, né, esses sonhos que a gente tem, é muito por esse fardo que a gente carrega durante toda a nossa vida, né?
Nossa, total, Gabi. Pensando aqui, tem muita coisa.
Você acha que isso tá mudando pra essa nova geração? Por exemplo, quem tem... Vocês têm... A gente... Vai, nós somos 10 anos de diferença, praticamente. De vocês têm 25. Pra quem tem 15 anos, você acha que isso muda hoje em dia? Você acha que essa galera de 15, 14 anos tá entrando com uma nova pegada?
Demais, assim. Quando a gente vê... Principalmente a gente vê, assim, muito no mercado de trabalho, né? Que as pessoas falam, ah, é a geração Z, não sei o que lá... que eles não ficam mais no trabalho, porque eles não aguentam. A gente aguentou calado, né? Como vocês disseram lá no episódio de vocês, calada vence. Até mesmo pra nossa geração, assim, no final dos anos 90 e tudo mais, a gente ainda engole bastante coisa, assim. Mas eu acho que esse pessoal que tá chegando agora, indo e tudo mais, eles estão pensando duas vezes antes de iniciar uma faculdade, por exemplo, aos 18 anos. A gente pode ver e pelo resultado do Enem, sabe? Tipo, as pessoas não estão se cadastrando tanto no Enem quanto antes. Ah. Então, essa pressão de sair da casa dos pais até os 30 anos, sabe? Essa pressão de... Tudo bem que aqui no Brasil a gente não tem tanto um hábito de, tipo, sair aos 18 anos que nem em outras culturas, mas a gente quer sim ter a nossa liberdade, mas eu acho que muito dessa questão de, tipo, por exemplo, a geração de vocês agora são os pais dessas pessoas, né? Então, que estão vindo. Então, eu acho que a gente tá passando essas expectativas de, tipo, cara, seja você e seja feliz, sabe? Então, tipo... eu não tô te pressionando pra você sair de casa aos 18 anos, de você começar a trabalhar, de você não sei o que lá. Não, é tipo, busque sua independência dentro do possível aí pra você, mas não tome decisões equivocadas, não tome decisões adiantadas, né, nesse fato. Aí, voltando um passinho aqui nessa questão de expectativas dos 30, digo isso não me tirando da reta, tá, gente? Eu só tô questionando aqui pra gente refletir. Porque eu mesma tenho esse ponto de, tipo, eu esperaria chegar ali nos 30 e poucos, pelo menos não morando mais com meus pais. Eu moro com os meus pais, e eu entendo que, pra mim, isso é um privilégio. Então, é uma opção no sentido de, tipo, eu conseguiria pagar um aluguel? Conseguiria, sabe? Tipo, mas é um dinheiro que eu vou gastar com uma coisa, sabe? Tipo, será que vale a pena pra mim?
O que eu achei muito engraçado é que a gente falou assim, ah, o que você espera dos 30? E imediatamente a nossa cabeça vai numa questão muito profissional, né? A gente é muito guiado, por exemplo, você, Gabi, falou assim, ah, eu espero estar num cargo de gerência. Mas isso é muito ligado pelo fato de que a gente meio que cresce, por exemplo, eu trabalho há quantos anos agora, gente? 12 anos na mesma empresa do trabalho. E a gente meio que cresceu numa construção de que, ah, você tem que ter um emprego, e aí você não pode ficar mudando de emprego. Eu lembro que minha mãe falava pra mim, quando eu era criança, não, você tem que ficar pelo menos um ano nesse emprego, porque senão você é mal visto, porque não sei o quê, você tem que fazer plano de carreira.
Hoje a gente não tem nem carteira de trabalho mais, né?
Hoje eu olho, assim, essa galera que tá vindo agora, eles talvez nem façam faculdade, porque não vale a pena, né? E você chegar num cargo de gerência, gente, não significa nada. Não significa nada, não significa que você tá feliz, não significa que você tá realizado. E eu acho assim, a gente consegue mudar tanto de carreiras e criar tantas novas carreiras, né? Mais pra frente. Então, tem um... Pra vocês que são da pegada mais motivacional, que tá ouvindo a gente, tem sempre um vídeo que eu gosto muito, que eu já vi várias vezes no TikTok, no Instagram, em todos os lugares. É, tem uma mulher falando que a Oprah só virou a Oprah depois dos 40 anos, que a Vera Wang só fez o primeiro vestido dela quando ela já tinha 43. E isso acontece cada vez mais. Por quê? Porque você começa a descobrir... Eu acho que a pegada dos 30, e pelo menos o que eu tenho sentido nos últimos anos... É que é nessa época que você começa a avaliar o quanto uma coisa custa e o quanto isso tira da sua vida e quem você é, né? Eu recentemente tive uma crise existencial, porque eu vivo assim pelo menos umas duas por dia, mas a mais recente foi nessa pegada do tipo, poxa, será que eu tô fazendo o que eu devia fazer? Será que eu, se eu fizesse uma outra coisa, eu não me daria melhor? Será que eu não tô insistindo num caminho que não é pra mim? E tudo bem, se você quiser mudar, se você quiser mudar aos 26, se você quiser mudar aos 24, se você quiser mudar aos 30, aos 40, eu acho que isso, essa é a questão. O envelhecer hoje em dia, principalmente aí nos 30, 40, ele é muito relativo, né? Eu acho que os 30, 40, pra mim hoje, não é porque eu tô com 37, não, mas é porque pra mim, é o auge da vida. Uhum. Porque uma coisa que eu sinto muito diferente da época que eu tinha 20 é que eu sempre tive muitos sonhos de fazer coisas, de viajar, de não sei o quê, blá, 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 fazer acontecer, como todo mundo, né? Uhum. E eu nunca pude realizar. Eu vim de uma criação muito pobre, uma família muito humilde, então nunca pude mesmo, né? E agora que eu tô conseguindo fazer isso, agora que eu tenho ali uma graninha que eu consigo juntar pra fazer essas coisas, realizar essas coisas. Então eu acho que assim, os 30 pra mim, eu tô vivendo agora. Porque os 20 foi muita ralação. A verdade é essa pra mim. Foi muita, acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, vai pra faculdade, volta, trabalha o dia inteiro, vai pra faculdade. Foi muita ralação, ralação, ralação. Que é o que hoje em dia eu, quando eu chego uma pessoa muito, muito nova no trabalho, eu falo assim, olha... Eu não quero... É muito diferente, porque é uma geração antes da nossa pensa, ah, eu ralei pra caramba, então esse povo tem que ralar. Eu já olho diferente. Eu já penso assim, ah, eu ralei demais. Eu larguei muita mão de muita coisa. Eu não quero que essas pessoas passem pela mesma coisa. E aí, no seu ponto, Gabi, como a gente tá virando pais e chefes e dessas novas gerações, eu acho que é aí que vai mudar um pouco a chave. Sim. Pra mim, né, gente?
Faz sentido.
E pra você, Rafa?
Cara, eu acho que a gente... Eu não sei se existe um auge da vida, sabe, cara? Por exemplo, aí os 20 e poucos anos é um auge. Aí os 30 e poucos anos você tá bem, é o seu auge. Eu acho que cada etapa tem a sua fase de importância e tem o seu auge, sabe? Então, eu acho assim, por exemplo, a gente vê pessoas tão bem vivendo aos 50 anos, assim, aos 60 anos, se descobrindo.
Ai, veja a Xuxa aí, gente.
Exatamente, exato. Chegou no ponto que
eu ia falar. Eu sabia que ele ia falar da Xuxa. Vocês, gente, bagacetes, Rafael é fascinado na Xuxa. Fala da Xuxa, bicho.
Não, eu vejo assim, por exemplo, cara, a mulher deixou de fazer tanta... Perdeu a juventude dela inteira, entendeu? Trabalhando, se doando, fazendo... Que agora que ela conseguiu encontrar uma pessoa do lado dela, tá conseguindo viajar, pegar uma ponte aérea no quesito comercial, entendeu? Ficar em fila de aeroporto e ir, passear de mão dada, sair na rua. Então, assim, pessoas se descobrindo com 50, 60 anos, eu com 37, gente, diariamente eu revejo meus pontos. Falava assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Tô pensando em largar tudo, empreender e sabe? E fazer coisas diferentes. Então, acho que não tem uma... Não temos que seguir uma regra, sabe? Mas o mais importante que eu queria deixar claro é que eu vejo que não existe um auge na vida. Todas as suas fases têm o seu próprio auge. Eu acho que isso é muito importante falar sobre isso. Porque a gente, tipo, ai, eu espero que aos 30 anos seja o meu auge. Eu espero, porque a gente, e pode reparar, a gente imagina que o nosso auge vai ser enquanto a gente é jovem.
Uhum. É, e eu acho que isso é reforçado também, né?
A cada hora, é.
Mas você pode ter o seu auge aos 60 uhum. anos, aos seus total. 70 anos.
Uma coisa que eu ouço, assim, da minha família, né, que eu digo, minha mãe tem 62, minha mãe e meu pai. E minha mãe agora é que ela se aposentou, sabe? Então, tipo, uhum. agora é que ela vai começar também, né? A viver para ela, porque até então ela vivia para os filhos, né? Tipo, para o trabalho, para o relacionamento, uhum. para, sabe? Então, tipo, agora é que ela vai começar a tomar decisões para ela, sabe? Então, tipo, pô, os filhos estão criados, tipo, as contas estão pagas, sabe? Tipo, eu não tenho trabalho. O que, que eu vou fazer? Eu vou acordar hoje, vou fazer o quê? Sabe, tipo, agora que ela vai começar a viver, né? Tipo, quando você para pra pensar, viver, né? Não sobreviver. E uma coisa que é muito reforçada é essa questão de... Não só minha mãe, meu pai, meus tios falam muito, né? Que eu ouço muito. Eu engordei 20 quilos na pandemia. Uma coisa que eu ouço muito é... Nossa, mas quando eu tinha sua idade... Eu não tinha esse peso, sabe? Tipo, eu saía, eu fazia não sei o quê. Essa comparação constante, né? Do tipo, ai, porque com 20 e poucos anos eu fazia tal coisa. Ai, porque com 20 e poucos anos eu tava aproveitando. E aí você fala, tipo, tá, sabe? Tipo, é isso, sabe? Vocês estavam fazendo, eu tô fazendo do meu jeito, acabou, sabe? Não tem o que... Você vai se comparar... eu não sei. Eu acho que essa pressão também de... Você tá querendo fazer, você tem que estar assim, você tem que estar assado. Porque é esperado que você, com 20 e poucos anos, esteja com o corpo X, você esteja com uma roupa Y, porque você tá se vestindo como não sei o quê, porque você tá não sei o que lá, sabe? Então, essa pressão não só de construção de carreira, construção financeira, construção de caráter, né? Construção comportamental... também bate ali na estética, então a gente tem que pensar muito, tem o famoso Leonardo DiCaprio, né, que quando as namoradas batem 26, ele
elimina o descarta, né?
Então, tipo, essa pressão estética que é vivida nos 20, agora com o lançamento de Barbie, né, a gente viu que a galera tá caindo matando na Margot Robbie, falando assim, ai, beleza, só dura até os 20 e poucos, porque a galera tá com 33, olha aí a cara dela, tipo, gente... As pessoas envelhecem.
Absurdo.
E cada um é cada um, e cada um tem uma própria genética. Então, tipo, minha mãe tem 62, mas ela não parece ter 62, sabe? Tipo, mas tem pessoas com 52 que parecem ter 70, porque é uma questão genética, questão de hábito. Então, tipo, meu pai é fumante, então ele tem uma pele mais envelhecida. Então, são várias coisas que aí a gente vive, que aí... Por exemplo, vou falar dos fãs, por o Sérgio aqui.
Medo.
O Sérgio fala, ai meu Deus, eu quero pôr Botox, porque não sei o quê, porque eu estou com medo.
Eu falo zoando isso.
E, mais ou menos.
Não penso fazer agora, não penso fazer agora, mas
não,
uma
mas
hora
a gente
vai rolar.
Tem que fazer, preventivo, chegando
preventivo,
aí perto dos 30,
é
se você quiser fazer, tem que fazer.
É verdade.
Agora, o protetor solar funciona. Já dizia Pedro Bial, já dizia, protetor solar, usem. Porque faz
é importante usar.
Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar.
Você sabe que aqui eu... Ai, eu nem me apresentei direito para as bagacetes, mas eu não moro mais aí em São Paulo. E aí, aqui onde eu moro no Reino Unido, moro em Londres. E aqui as pessoas não passam protetor solar.
Nossa.
Eles não passam protetor solar, eles não têm essa questão brasileira.
Nem colocam um aparelho na boca, né? Porque as bocas aí...
Nem colocam aparelho na boca. Nossa senhora, falou exatamente isso, Mariela. É isso mesmo. E aí, como eles não passam protetor solar, gente, eu vejo as pessoas da minha idade com uma cara, assim, de mamão murcho. E eu falo assim, bicha, pelo amor de Deus! Ah, eu devia começar a passar protetor solar agora. Fazer agora, aos 40, não vai adiantar
agora já,
mais.
Agora já era, né, meu amor? Agora tem que fazer aquele peeling que arranca a pele inteira, três camadas, e refaz.
É.
Mas vocês chegaram num ponto que eu queria puxar mesmo, né? E ainda mais pensando aqui no recorte da comunidade. Vocês sentem que o corpo de vocês está começando a ser menos desejado?
Eu não sinto isso. Eu não consigo sentir, porque eu acho que hoje eu sou muito mais preocupado, não preocupado, mas vamos supor, eu me cuido muito mais hoje do que quanto eu me cuidava aos 20. Então, vamos supor, eu transo muito mais hoje do quanto eu transava aos 20.
Oh, legal! O Brian tá... Pá! Vamos terminar aqui rapidinho, que já estão ali na porta esperando. Sim, gente.
Não, é verdade.
O que tá acontecendo aí? Que baixaria é essa aí?
Eu vou te falar uma coisa, cara. Às vezes, gente com 50 transa mais do que quando transava com 30.
Uhum.
Sabe? Gente, tem gosto, tem espaço pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Juro por Deus.
Rafa, mas você sente que você tá se cuidando mais, se preocupando mais com estética justamente por causa disso? Por, de repente, tá passando os anos e você tá com essa noia de se manter mais fit? Enfim, você acha que tem relação?
Eu acho que não seria uma... Acho que seria um... Sei lá, cara, já passou do estágio... Eu e o Marte, a gente se conhece há muitos anos, né? Então, assim, a gente sempre foi de ir pra academia, a gente sempre foi de, sabe? Sempre digo, tipo, eu com 27 anos comecei a buscar isso, né? Eu vi que eu tinha, tipo, tinha engordado demais, tava passando por muitas mudanças na minha vida e falava assim, cara, acho que eu vou procurar uma academia.
Não foi uma busca só estética, né? Também foi uma questão mental, assim.
Foi alguma coisa que eu queria, sabe? Uma mudança mesmo. E mudou, porque, vê, eu conheci o Marcos... É, a partir daí, tipo, conheci outras pessoas. Então, assim, entraram pessoas novas na minha vida que reformularam tudo. Uhum. Mas eu acho que o mais importante é dizer assim, cara... Primeiro, as pessoas procuram uma academia, elas não procuram pensando em ser saudável, tá, gente? Elas procuram primeiro, primeira coisa que elas querem mesmo é o peitão. Corpo, entendeu? É o peitão, sabe? É o estético, entendeu? Ah, é porque eu quero ter uma vida mais saudável. Isso é um depois. Primeiro você quer ter um corpo legal, sabe? E eu acho que é bacana se cuidar, é bacana você ter também, tipo, sabe? Ficar legal, você ter uma... Eu vejo por esse lado, gente. Mas existe uma pressão da comunidade pra isso, viu, Sérgio?
Existe.
Existe uma pressão muito forte. A comunidade gay, ela é muito cruel nesse sentido, tá? É como se fosse uma exigência para você pertencer à comunidade.
É, eu tenho uma opinião não diferente do Rafa, mas talvez complementar. É, eu já sinto um pouco essa questão do me sentir menos desejado hoje do que quando eu tinha 20 e poucos anos, né?
Uhum.
É, assim como a Gabi, eu engordei na época da pandemia. É muito mais difícil você perder peso hoje em dia, aos 30 e poucos anos. Seu corpo já não responde da mesma forma como respondia antes. Então eu tô aqui com os meus quilinhos. Essa segunda... Quando que foi, gente? Foi terça-feira, fui pro escritório, né?
Uhum.
Aí eu peguei uma camisa, assim, porque eu só ponho camisa quando eu vou pro escritório. Se eu não vou pro escritório, eu tô de shorts e camiseta em casa, é bem confortável.
Uhum.
Que, aliás, tem isso, viu? Depois dos 30 anos, você quer estar, é confortável.
Ah, eu já tô
assim. Ai, mas esse look não tá bonito. Eu falo assim, mas tá o quê? Tá confortável. Eu tô me sentindo bem, tá gostoso. Ai, mas uma camiseta amarela e um short laranja, eu tô confortável. É o que me importa. Aí eu fui pro escritório, peguei uma camisa do cabide, enfiei na mala e fui pra academia. Aí fui pra academia, tal, tô lá na academia, malhei, não sei o quê. Fui tomar banho, tomei banho. Assim, eu sou sempre atrasado. Eu tenho sempre essa coisa aqui de chegar atrasado. Então, assim, 5 minutos antes de chegar no escritório, eu tava me trocando ainda. Coloquei a camisa. Niki que eu coloquei a camisa não fechava.
Ai, que
começou a me dar um desespero, porque a camisa não fechava.
Sei bem.
E eu olhava para aquela camisa e falava assim, meu Deus, como é que um dia eu cabia aqui?
Uhum.
Eu cabia nessa camisa e como que não cabe? Não fechava. E não é que não fechava aqui no... Né, aqui na faixa de Gaza, que tá sempre aqui na barriguinha. Não era aqui. Não fechava nem no peito.
Tórax.
É, gata. Aí ela chama tórax, né? Nos seios mesmo, não fechava. E aí eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar pro escritório se eu não tenho reunião em 3 minutos? Aí eu tinha uma outra camiseta de academia. Eu coloquei uma camiseta preta, coloquei aquela camiseta. Coloquei a camisa em cima, rasgando minhas costas. Nem mexia, parecia um Robotron chegando no escritório. E deixei a camisa aberta, só pra ir fazer a reunião. Mas eu não consegui ficar no escritório aquele dia. Eu vim embora pra casa, falei assim, vou continuar de casa. Porque eu tava muito desconfortável.
Uhum.
Não só com a camisa, mas com o fato de que, né, sei lá, eu tava desconfortável.
Uhum.
Então eu acho assim, a comunidade, ela é muito cruel com o envelhecimento. Né, a comunidade gay, né. E eu acho que toca naquele ponto do que o Rafa tava falando. É muito porque são dois homens também. Uhum. Porque eu acho que os homens são muito cruéis com as mulheres que envelhecem também. Né? O caso aí da Margot Robbins, ou é o caso de Armas. Ah, eu prefiro pegar uma novinha, Leonardo DiCaprio, né? Eu acho que essa questão do corpo, ela pega muito mais os homens, né? Então, por exemplo, assim, você vê muito no Grindr, nos perfis aí de aplicativo, não sei o quê, a quantidade de pessoas que, se eu entrar no Grindr agora aqui e olhar na primeira tela, vai ter pelo menos 50, 60% escrito não acima de 30.
Não. É muito isso.
Não acima de 30, ah, só quero alguém mais ou menos da minha idade, acima de 30 não fala comigo. Então, assim, eu senti realmente que quando eu virei ali os... Não 30 exatamente, né? Mas quando eu virei ali os 35, não sei o quê, o nível de resposta e de coisas que eu recebo no Instagram ou no Grindr diminuiu muito. Mas assim, puxão. Porque é essa busca pelo jovem. Porque o jovem que é bonito, porque o jovem que é atraente, porque o jovem... Ah, quantas músicas de funk aí a gente não tem falando da novinha, do novinho, né? Se você não é mais novinho, não interessa mais. Mas eu acho que essa é uma questão... Eu acho que o homem é muito mais apegado ao físico do que a mulher. Então é difícil.
Eu não acho. Eu acho que... Como explicar isso? Como expor isso?
Não, pode falar que você quer um namorado que tenha barriga tanquinho, seu namorado não tem, você tá mandando ele pra academia. É, exatamente, você já vai mandar ele pra academia.
Então, mas isso pra mim não... Por exemplo, não é um impeditivo, sabe? Eu não deixaria... Eu vou dar um exemplo muito dolorido, mas é um exemplo que talvez funcione. A mulher em si, ela é muito vista pelos seus atributos, vamos dizer assim.
Tá.
Tanto que o número de mulheres que são deixadas de relacionamento, são largadas mesmo quando elas têm um câncer de mama e fazem uma mastectomia, né? Então, que é a retirada da mama, né? Então, ela perde esse atributo, que é muito importante pra todos, assim, tipo, pras mulheres em si, porque é uma coisa que, por muito tempo, você espera.
É uma parte de você, né? Também. Não adianta, é uma parte de você.
Independente de qual parte que você... Que é uma parte muito atribuída à feminilidade. Você perder isso é muito dolorido. Então, as mulheres, quando elas sofrem algum tipo de mastectomia, os homens deixam. Falando, tipo assim, ai, você não é mais atraente.
É.
Sabe?
Não, mas eu acho que esse é o ponto que os meninos falaram. Acontece em relações com homens, isso. Os homens se preocupam mais com essa questão de como o outro está. E por isso que eles deixam as mulheres.
Ah, tá, entendi. Eu pensei que era, tipo, não... As mulheres não se preocupam com o dela.
Não. Eu acho que nesse quesito tá todo mundo fodido. Nesse quesito, pra mim, tá todo mundo fudido, tá todo mundo noiado com tudo, tá todo mundo buscando o melhor da estética. É, mas eu acho que é esse nível de exigência, talvez, que os homens, em geral, têm mais.
E nas gays é pior.
Tá, então eu vou complementar aqui. Eu acho que as mulheres são menos suscetíveis a isso, sabe? No sentido de, tipo, ah, meu marido engordou, não sei o que lá, tá... Ah, tá bom, sabe? Tipo, tá aí, sabe? Então, tipo... Não vou deixar por causa disso. Não vou deixar de ficar com alguém porque tem uma pancinha, sabe? Não vou deixar de ficar com alguém porque é muito peludo.
Você sabe que nesse ponto seu, Gabi, eu tinha um amigo. E eu falo tinha porque eu não falo mais com ele hoje. Mas eu tinha um amigo que ele namorava, um menino super bonito, menino. Os dois eram super bonitos. Continuam sendo. E aí ele namorava um menino. E aí um dia a gente encontrou e falou assim: ah, não tá dando mais pra mim e tal. A gente terminou e tal. Eu falei assim: nossa, mas por que que aconteceu? Teve briga, teve arrancar rabo, alguém pegou o outro na cama com alguém. O que que aconteceu, né? Eu esperando um drama. Porque eu entro na conversa esperando uma fofoca, esperando um negócio ali. Aí ele falou assim: ah, é, ele engordou, ele já não tava mais parecendo mesmo. Eu achei que era melhor terminar. Eu olhei pra aquela bicha, eu falei assim: bicha, você tá zoando com a minha cara? Não, mas eu não tava mais atraído por ele fisicamente, então não valia a pena. E eu fiquei assim: gente, mas e tudo que você construiu com aquela pessoa?
Todo o resto, né?
Então, uma gay, ela termina um relacionamento porque o cara engordou. As gays são muito cruéis, gente. Você, bichinha novinha...
E foi por isso que eu perguntei pro Rafa sobre se ele sente essa pressão por se manter mais fit por conta disso, sabe? Porque aqui na minha visão, visão novinha, né? Que eu sou novinha.
Do funk.
Até daqui a pouquinho, né? Que chegou nos 27 e fudeu. Mas por enquanto sou novinha. Eu vejo que existe esse nível de exigência maior. E eu vejo também na internet, assim, que até entre a galera mais trintona, isso acontece. Então, não é algo só entre novinhos e pessoas que estão ali nos 30, nos 40. Eu acho que é uma pessoa constante.
Mas sabe o que eu acho também, Sérgio, muito importante ressaltar? Eu acho que existem hoje em dia muitas maneiras de você conseguir driblar isso, tá?
Tá.
Por exemplo, eu já falei, o Marcos, eu fiz terapia durante 14 anos, tá? Análise
equilibrada.
Mesmo.
Equilibrada.
Oi, Gabi.
Equilibradíssima.
É, mais ou menos.
A terapeuta não dava alta, gente. Ela ficou 14 anos lá. Não, mas eu tô boa. Não, gata, vai continuar.
Não tá, não.
Você não tá bom ainda, não.
E chegou um ponto que eu comecei a discutir muito corpo com ela. Né? Muito corpo. E principalmente pra nós da comunidade, que a gente, por exemplo, existia muita pressão, pelo menos no meu caso, Sérgio, de me comportar como homem, desde que eu era criança. Tá?
Entendo.
Então, em termos. Quando minha mãe, ou sei lá, falava assim, cara, haja como homem, fala como homem, não faz isso. Isso não pode, seja homem, seja homem. Ela tava ratificando pra mim o quê? Que eu não era homem, entendeu?
Gay não é homem.
É, e isso deu uma bugada na minha cabeça, sabe? Então bugou. E aí, eu acho que eu trouxe isso pro corpo, né? Em tentar masculinizar. E o gay, ele tem um pouco isso, sabe? De tentar masculinizar o corpo dele ao máximo. E o que, que é o masculino, o estereótipo que ele criou na cabeça dele? É o sarado, é o forte, entendeu? É o barbinha.
É o Max Steel.
Exatamente, Max sabe?
É
uma coisa meio Red Pit e Troia, sabe? Então, assim, durante muito tempo a gente conversou sobre isso, eu com a minha terapeuta. E chegou um momento na minha vida que a gente já tem um episódio que a gente fala sobre isso, que isso começou a gerar, tipo, algumas coisas alimentares, entendeu? Então eu não comia, eu não me permitia fazer quase nada. Hoje, ontem, por exemplo, eu fui sair tomar vinho e agreguei um banoffee no meu cardápio, entendeu? Que me deu vontade de comer um banoffee. Então, assim, existem, tipo, a minha relação com isso, hoje em dia, é muito mais saudável.
Não é uma dieta da Jade Picon,
não,
né?
Não é, sabe? Então, assim, eu me permito tomar um vinho, me permito comer um banoffee, me permito fazer coisas que antigamente, com 30 anos, eu não me permitia, porque eu tava tão noiado, tão focado nisso, que minha vida era só isso. Ah, eu não vou porque eu tenho que ir pra academia, eu não vou porque eu tenho que fazer isso, eu não vou porque não dá. Então, eu acho que existem, hoje em dia, tipo, precauções pra você não entrar nessa, entendeu, cara? Não bitolar. Equilibra tudo, gente.
É, tipo, a bichinha que tá lá no Grindr, ai, não fala com acima de 30, eu falo assim, gata, não é porque você não fala com alguém acima de 30 que eu não vou falar com você. Eu não vou falar com você porque você é tão tosca de ter um comentário desse, de não querer falar com alguém acima de 30. Eu falo assim, mas você é tão imbecil, né? Mas também respeito o fato de que você, sei lá, tem 20 e poucos anos, quer sair com alguém da sua idade. O que eu acho, isso não tem problema nenhum com isso, o que eu acho é a maneira como que você expõe isso, né? E tem muitas questões disso nos aplicativos por aí, porque as pessoas, elas vêm com esse lado grito, ai, não gordo, não feminina, não acima de 30, não sei o que,
é
não peludo, não sei o que.
Péssimo, eu acho um desrespeito.
Ter uma preferência é uma coisa, mas você não precisa. Eu acho uma agressão com a outra pessoa fazer isso. Então, você não precisa fazer isso. Deixa lá seu perfil falando assim, ai, sou aqui bonita, tenho 22 anos, e é isso. Se você receber uma mensagem de uma pessoa, sei lá, que não seja o seu tipo, você tem duas opções. Você pode, ser educado e falar assim, ai, tá tudo bem, mas, poxa, não é meu tipo, tudo bem, ok. A pessoa não vai se sentir ofendida, obviamente, dependendo do jeito que você falar. Ou não responde.
Sim.
Você não precisa expor isso na cara da pessoa. Porque, às vezes, você vai pegar uma pessoa que vai ler aquilo num dia que ela não tá muito legal, que ela já tá meio pra baixo, que ela já tá depressiva, borocochosinha. Vai pegar ela num lugar errado. E ninguém precisa disso, né? Então, eu acho que isso... aplicativos são... é uma perda de tempo.
É, você não precisa ser etarista, gordofóbico.
Exato!
Né?
Nossa, isso tem demais na comunidade. Tem uma coisa que também eu gostaria de ressaltar, mas não sei se você já reparou isso também, por exemplo, os gays de aplicativo, que estão no aplicativo, né, ou a comunidade em si, ela reforça muito o negócio do macho, gente.
Ah,
então, todo aplicativo, tipo, você entra no aplicativo, tá lá, é, macho não sei o quê, macho não sei o quê, macho, macho, macho.
Isso eu acho tudo passiva.
Eu acho tudo, Gabi. Porque assim, cara, primeiro, o macho é uma construção heteronormativa.
Sim.
Então ele tá, ele nem sabe, ele nem para pra pensar que o macho não existe.
Uhum.
É uma construção, uma fantasia, é um ideal de
uma ideação, é.
Ideação, exato, não existe, entendeu? Segundo, o macho, ele é uma exacerbação da masculinidade. Uhum. Ele não existe, cara, sabe?
Uhum.
É ridículo, é você... Eu, por exemplo, uma vez um cara falou assim, e aí, você é macho, não sei o quê? Eu falei, é, que... Não, ele falou assim, nossa, que macho bonito. Ele falou pra mim, eu falei assim, bonito sim, macho não, eu respondi pra ele.
Eu sou boneca.
Eu não sou macho, cara, eu sou homem, entendeu, cara? Eu não quero ser macho.
Uhum.
Macho, pra mim, é escroto. Ponto, sabe?
Uhum. É,
então,
é.
Eu atribuo que... essa coisa do macho ao animalesco, né? Então...
É, exato.
Macho fêmea.
Né? Concordo. Ao bruto, ao...
É, eu acho que tem muito essa construção da masculinidade tóxica, né? Então, ela respinga ali... Vem muito da comunidade heteronormativa... Da comunidade, não, né? Porque a gente não é comunidade, a gente é o padrão. Desculpa, gente, eu errei. Perdão, aquelas... Não fica só além... É, vem muito dessa construção heteronormativa da sociedade, né, do patriarcado, enfim, dessa masculinidade tóxica de que ai, homem não chora, homem não pode ser feminino, homem não pode fazer nada que atribua, tanto que quando era, nossa, ai, o homem que faz a barba, se cuida, como eles chamavam?
Metrosexual.
Nossa, gente, é você fazer o mínimo.
Isso logo na década de 90.
É, tipo, é você fazer o mínimo, é você limpar embaixo das suas unhas pra ela não ficar preta no fim do dia, sabe? Tipo, eu não tô cobrando muito. É... Então, tipo, essa construção, né, da masculinidade, então ela respinga realmente na comunidade, porque a minha visão aqui como uma mulher cis, hétero, vendo de fora, é muito uma visão estereotipada, né? Então, apesar de ter muitos amigos da comunidade, você vê que eles sofrem por isso. E você vê que realmente essa questão de tipo, ai, porque você é feminina? Não, sabe? Não saio com gays femininas. Porque, ai, porque você pode ser gay, mas pra que você é tão escandalosa? Sabe? Então,
e tipo... a gente é condicionado a isso. Eu já tive essas questões. Então, quando eu era ali nos 16, 17, que tava descobrindo relações e começando a sair, e tava ali no Tinder. Não era pra estar, né? Tinder era a partir dos 18 só.
A gente não vai contar.
eu tinha essa questão, que eu via gente que era homens mais femininos e eu não sentia essa atração. Eu fui me perguntando, entendendo por quê. E hoje eu namoro o meu namorado. Ele é mais feminino, assim. Tá mais pro...
Vinícius, um beijo, você é lindo, eu te amo.
É mais dolzinho.
Vinícius, um beijo.
Beijo, Vinícius.
Beijo na boca.
E é isso que acontece, entendeu? Eu fui entendendo por que que eu não senti atração por esses corpos, essas performances de gênero que são mais ali... femininas, entre aspas, né? Porque a gente é condicionado a isso. Porque toda revista, televisão e tudo, o ideal é isso, é você ser...
É, não, é total. E eu acho que a gente, graças a Deus, a gente se desconstrói, né? Eu, obviamente, aos 17 anos, achava uma coisa. É, hoje em dia, fala a bicha de unha pintada, entendeu? É meio isso. E eu acho assim, eu tenho um amigo que é drag, né? E aí, mudando completamente de assunto. Mas... ele fala que é muito difícil, às vezes, sair com pessoas, porque as pessoas... Ah, porque você é drag, então você não é homem. Eu falo assim, gata, ele não...
É artista.
Ele
é
artista, tá só fazendo uma performance no palco, né? Mas ele fala que existe realmente esse
gente, eu acho que beira a ignorância. Eu
não sei, beira.
É ignorância.
É ignorância, é total.
É, fui boazinha até, vai. Tentei...
Ah, você é um amor.
Ah,
você é fofa.
Eu não sei, gente. Eu não me conformo nessas coisas, cara. Porque, tipo, você drag é como, vamos supor, é como se fosse um palhaço que se pinta à noite pra fazer um show, que se pinta, sabe?
É um artista, né?
É um artista.
Oh.
Bagaço Literário.
Dicas e sugestões literárias para completar a sua estante.
Com participação da escritora e bookfluencer Flávia Manoela.
Então, hoje eu queria uma coisa assim mais romântica. Você consegue dar uma dica pra gente que é um pouquinho mais emocionado, apaixonado? Um livro romântico.
Ah, eu amo romance. Eu vou dar uma dica pra quem cresceu assistindo muitas comédias românticas. Então, pra todas as pessoas que paravam ali 4 horas da tarde pra assistir Sessão da Tarde, viram 10 coisas que eu odeio em você 1 milhão de vezes, como perder um homem em 10 dias, de repente 30, simplesmente acontece. O Diário de Bridget Jones. Esse livro é pra essas pessoas.
Gente, de repente 30, minha infância, definida em um filme.
É muito bom. Esse livro é pra essas pessoas que cresceram assistindo esses filmes e que tem essa nostalgia quentinha em relação a tudo isso. Uhum. Ele conta a história da Liz, que ela é uma adolescente que tá aí na época de baile, e ela é uma romântica incurável. Então ela cresceu assistindo todos esses romances com a mãe dela. Uhum. Ela acabou perdendo a mãe dela, e esses romances são que conectam ela com a pessoa que ela mais amou na vida dela, que é a mãe. E aí, ela tá nessa época de baile, o amor de infância dela volta pra cidade. Uhum. E ela pensa, eu vou conquistar esse homem igual nas comédias românticas. E aí, quem que vai ajudar ela? O seu grande inimigo, o seu vizinho horroroso, detestável, que ela odeia. Ela precisa fazer uma aliança com ele pra conquistar o boy que voltou na cidade. E claro, como nem todos são comédias românticas e como Inimigos para Amantes é uma pauta de comédias românticas, ela descobre que a vida não vai muito além daquele clichê de príncipe encantado. Então esse é um livro muito nostálgico pra quem é fã de Taylor Swift, de comédias românticas, realmente pra quem cresceu nos anos 2000 e se sentiu aconchegado em algum momento por essas histórias. O nome do livro é melhor do que nos filmes, porque tudo aí dentro é melhor do que nos filmes.
Adorei.
Então ali, gente, pros fãs de Adam Sandler, eu...
Nossa, amo.
Gente, amo. Eu sou muito Adam Sandlers.
É conforto, não é?
É.
Eu sinto conforto. Um conforto inexplicável assistindo esse tipo de filme.
Exato.
É muito bom.
É aquela tarde de quinta-feira das férias, uhum, de julho, com um potinho de bolinho de chuva enrolado, nossa, no cobertor, assistindo Sessão da Tarde, sabe? Assistindo Clique.
100%. Ai, muito bom. Obrigado, viu? E até o próximo episódio com mais uma dica.
Obrigada.
Marcos, eu queria questionar aqui, você comentou de que você abre aplicativo aí, é uma coisa, o Rafa abre aqui, é outra, que ele falou, estou transando muito mais agora, e você fala, não aceito acima de 30. Você sente essa diferença da comunidade da Inglaterra para a comunidade brasileira? Porque tem umas questões culturais muito fortes que podem influenciar, né, nesse sentido.
Sim, em algumas coisas e não.
Tá.
Sim, no quesito de... o aplicativo, por exemplo, o Grindr aqui, ele é único e exclusivamente usado pra você fazer um sexo rápido.
Uhum.
Dificilmente você vai conhecer alguém ali pra mais alguma coisa. Então ele é um aplicativo que vai, apesar de que eu conheci meu namorado 4 anos atrás no Grindr, ele é um aplicativo que ele é muito focado na imagem, né?
Uhum.
No abdômen, no tanquinho,
vitrine,
nessa coisa toda dos 30 anos. É muito vitrine. Não sei você, Gabi, que você não é gay. Se você
mas
já
o Tinder,
viu
o Grindr, eu sinto isso.
Mas
também.
O Grindr é isso. Tem um monte de gente sem cabeça mostrando o corpo. E tudo bem, tudo bem, porque você sabe que você vai entrar ali com aquele objetivo.
Uhum.
Então eu acho que isso é a mesma coisa nos dois lugares. O que eu acho que muda muito aqui é que eu acho que por causa disso, eu vejo, por exemplo, que tem muita gente procurando sexo, não só casual, mas sexo em... Ai, como é que é, gente? Drogada.
Uhum.
Drogada. Eu tava tentando achar a palavra melhor, mas não tem.
Falando,
drogada,
né?
É muita gente no chemsex, que aqui a sigla é HNH, né? Que é High and Horny. E é isso. Elas só querem isso. O que eu recebo de mensagem de ah, eu tô aqui com mais três, Ryan Horne, quer vir aqui? Eu falo assim, gata, você já tá aí com mais três, por que, que você quer eu aí? Pega, sei lá, abobrinha na geladeira, você não precisa de mim, você nem sabe que eu vou estar aí, por que, que você quer eu aí? Então isso tem muito aqui, muito, 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 muito. Uhum. Mas eu acho que, de maneira geral, o brasileiro, mudando agora pro Brasil, no Grindr no Brasil, a pegada física é maior do que aqui. Como? Eu acho que a exigência física no Brasil é muito maior.
Entendi.
Né? Então, por exemplo... Aqui, a galera pode... Ah, não quero esse cara que ele tá meio gordinho. Uhum. Aí vai ter... Ah, ele tá meio gordinho. Ah, mas esse dente... Ela não fez ainda o branqueamento. Uhum. Ah, mas esse cabelo tá não sei o quê. Ah, mas essa pele tem espinha. O brasileiro é muito mais ainda no físico. Uhum. Então, é muito difícil você... Eu acho que no Brasil é muito... A pressão física é muito maior, né? Eu sempre penso no Rio de Janeiro. Uhum. Você entra no Grindr no Rio de Janeiro, ou você anda na praia no Rio de Janeiro, gente, é uma depressão.
Sim.
Porque você se sente um lixo. Porque as bichas... Você vai ali naquele posto 9, as bichas, elas são todas perfeitas.
Ai, é humilhante, gente. É humilhação.
Elas saíram de uma fábrica, elas todas...
Tudo um bando de quem, assim, né? Que saiu da fábrica.
Bicha!
Exatamente.
Aí, você chega aqui... Aí eu falo assim, ah, eu sou brasileiro. Eu já ouvi tanto. Nossa, você não parece brasileiro. Eu falo assim, eu não pareço brasileiro porque eu não tenho um corpo de carioca do Rio de Janeiro, obviamente. Uhum. Não tenho essa pele morena maravilhosa de que passei o dia inteiro no sol. Eu passo o dia inteiro dentro do escritório, sentada. Uhum. Uhum. Mas a cabeça é de que, ah, a gente é tão fissurado no corpo, no físico, na estética no Brasil, uhum. que essa é justamente a imagem que a gente vende, uhum. né? Então você chega aqui e você fala assim, nossa, mas você não parece brasileiro. Assim, você já foi no Brasil, gato? Tem tanto tipo de brasileiro. Qualquer um pode ser brasileiro,
sim.
né? Mas pega muito nisso. Eu acho que isso é uma diferença, assim. Mas fora isso, bicho é bicho em tudo quanto
é
lugar.
É que a gente tá falando também, né, Mado? Tipo, o Brasil é um país latino, uhum. praia, carnaval, rio, entendeu? É, sol. Então eu acho que a exposição do corpo é muito uhum. maior.
Sim.
Eu acho que tem um pouco a ver com essas questões também.
Ah, só de pensar São Paulo, Rio, né? O Rio, a exposição do corpo ali o tempo inteiro. Você vê aqueles caras de 50, 60 anos na praia jogando futebol com abdômens. Eu não tenho abdômens hoje, você acha que vou ter aos 60 anos?
Você pode.
Você pode ter. Gente, mas muito obrigado... por vocês participarem, por vocês dividirem, contarem da experiência de vocês.
Não, gente! Vai ter parte 2, tem que ter.
Tem que ter parte 2. A gente falou horrores aqui, ó, já tá batendo uma hora de episódio. Mas, de verdade, obrigado por compartilharem, por abrirem o coração. Sei que não é um assunto, assim, do mais confortável, de repente. Muita gente não lida muito bem com isso, mas vocês parece que lidam de boa. Mas é isso, muito obrigado. Deixem aí os recadinhos... finais pros Bragacetes, reflexões, mandar beijo ali pro papagaio, pra amiga, pro amigo, pro pai, pra mãe.
Bom, eu quero mandar um beijo pra todos os Bragacetes que nos ouviram, entendeu? Gente, eu tô amando tá aqui, é uma pena que já acabou. Ah, e não encana com o corpo não, bobo. Boba, relaxa e tá tudo certo, entendeu? Não é uma pancinha que vai fazer diferença. Esse é o meu recado, sabe? Born this way! Se aceite como você é, nascido assim, born this way, entendeu? E é isso, gente, me segue lá no Instagram, @ já comecei cansada, tem o meu pessoal também, @ Rabuc, R-A-B-U-C-C. E vou deixar com a minha amiga agora, Marcos, Bi, com você.
Oi, gatinhas! Segue a gente no Instagram, né? Já comecei cansada em todas as plataformas de áudio. Você pode, se você quiser, assim, tiver num dia bom e quiser me ouvir, me seguir também no Instagram pessoal. É mbzelga, super fácil. B-Z-E-L-G-A. É, você viu uma que tem cara de feminina? Sou eu. E é isso. Eu fiz uma cirurgia agora. Então, se você quiser saber o que tá rolando também, eu tô postando diariamente o que eu fiz. Fora isso, tem fotos de comida, viagens e nada, né?
Porque muita é beleza, gente.
Beleza, carinhosa. E é isso. Queridos, muito obrigado por receberem a gente. Muito obrigado a você, Bagacete, que tá ouvindo a gente aí. E espero que vocês tenham gostado.
Adorei
ter vocês aqui, gente. Foi tudo. Eu acho que é uma... Tem muito pano pra manga aí pra gente discutir ainda. É isso, eu acho que o Rafa falou aí a mensagem final de Born This Way, seja quem você quiser, lembre-se que Pretty Hurts, então, se você quiser...
E lembre-se que você também vai envelhecer, né, Gabi? Todo mundo vai.
É verdade.
Todo mundo vai.
Então aceitem suas marquinhas de expressões, aqueles pés de galinha, aquele cabelo... Eu tô cultivando um cabelo branco aqui na franja faz muito tempo, que estão querendo arrancar. Tem um fio branco.
Olha, meu bem
sonho...
vampira.
É, meu sonho é estar com o cabelo inteiro branco e ficar aquela senhora de cabelo de vela negenciana. E aceitem-se, façam terapia.
Importante.
E viva! Eu acho que essa é a mensagem final, gente. Não deixem de viver pelo que os outros falam de você. Seja você Vagacete, seja você Bilurs aí, do... se você veio aí do Já Comecei Cansada, bem-vindos. Eu acho que no final, gente, seja você.
É isso.
Ponto.
Todo mundo, todas as outras pessoas já existem, então só tem você mesma, né, gata?
Gostei dessa perspectiva. Mas é isso, galera, muito obrigado e até o próximo episódio.
Beijo.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais, é tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.